A gente volta a falar aqui do Estúdio Móvel da CBN Maringá no Planeja Brasil, e o público aqui presente pôde conhecer hoje um pouco da história da Estônia, o país mais digitalizado do mundo. E nós estamos aqui com o palestrante Rafael Fassonen, fundador da Estônia Hub, que foi quem trouxe essa história aqui no Planeja Brasil. Oi, Rafael, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo bem?
Rafael, conta pra gente um pouco sobre a Estônia. Que país é esse? Qual é a história desse país? Por que que ele se tornou, como ele se tornou o país mais digitalizado do mundo?
Pois é, uma história um pouco curiosa. Não é o país que a gente imaginaria, né, de todos que existem, de ser o mais digital do mundo. A história, de forma resumida, basicamente é a seguinte. A Estônia foi parte da União Soviética por 50 anos. Então, a partir da década de 90, quando a Estônia consegue sair da União Soviética, ela se encontra numa situação muito difícil, muito atrasada. E ela olha para os países vizinhos, a Finlândia, a Suécia, e ela vê que ela parou no tempo. Então ela fica meio que desesperada. A sociedade estoniana fala, meu Deus, a nossa renda per capita já chegou a ser 1 para 1 com a Finlândia, antes da União Soviética, e agora é 15 para 1, abriu um abismo de riqueza. E aí então a Estônia teve que encontrar caminhos de recuperar esse tempo perdido. E aí um dos caminhos que ela encontrou, né, talvez o único, foi através da tecnologia. E como a Estônia não tinha nada a perder, ela estava começando do zero, né, numa folha em branco, e a sociedade estoniana abraçou a ideia da tecnologia lá atrás, na década de 90, estamos falando 92, 93. Então as lideranças políticas, a sociedade, os empresários começaram já a trabalhar com a questão de tecnologia lá atrás. E aí isso veio se juntando, se somando. E aí, né, a colheita, o resultado final foi isso. Então, a Estônia já trabalha esse aspecto de governo digital há muitos anos. E, claro, o país como um todo, né, se desenvolvendo, educação, saúde, empresas e tudo mais. Então, um país que a gente achava improvável lá no norte da Europa, conseguiu. E o que eu acho mais legal, não só o sucesso deles, mas que eles gostam de contar a história. Porque é um país pequeno, às vezes não ouve falar tanto. Eles falam, se a gente não fala da gente mesmo, quem vai falar?
E eu achei curioso o que você disse na palestra, que eles tiveram que pular o presente direto para o futuro.
Era o único jeito, sair do passado, pular o presente direto para o futuro, um modelo arriscado, mas super original, né, que hoje também países tentam buscar os seus modelos. A Estônia sempre falou que nunca é a dona da verdade, ou que ela é o único caminho. Então, que sim, você tem aprendizados a tirar da Estônia, mas que você tem como país, como cidade, por exemplo, descobrir, por exemplo, qual é a sua vocação, o que você é muito bom, explorar aquilo, e o que você quer para o futuro, o que você quer ser, né? Como nação, como cidade, como comunidade, como empresa. Então eu acho que esses aprendizados da Estônia que são a coisa mais legal. E aí também tem um fator cultural. A Estônia é um país super antigo, você tem a cidade medieval, o centro da Estônia, de Tallinn, da capital, é super bacana de conhecer, parece que é uma viagem no tempo. Aí você tem pedaços de Tallinn lá da capital que ainda tem resquícios de União Soviética, aqueles prédios quadrados, tudo parecido, tudo igual e tal. E aí você tem a cidade atual, moderna, contemporânea, né, super bonita. Então o pessoal que visita fala que são 3 viagens no tempo, né?
Que legal!
Do soviético para o moderno.
E o Skype foi criado na Estônia?
Exatamente, isso também pouca gente sabe. O Skype foram 2 engenheiros estonianos. Na época eles precisavam se comunicar, né? Eles moravam fora da Estônia, e aí eles acharam essa maneira de comunicar via internet, porque eles não tinham dinheiro também para pagar a ligação, muito caro, ligação internacional. E aí a coisa foi pegando, a Microsoft viu, e aí acabou comprando por mais ou menos $8 bilhões. Então você imagina, nós estamos falando isso nos anos 2005, mais ou menos. Então aí gerou esse boom das startups lá na Estônia, começando pelo Skype.
Inclusive, porque como você disse aqui na palestra, essa venda bilionária gerou muita autoestima na população. A população viu que era possível crescer e ter visibilidade, né, com a tecnologia.
Totalmente, assim, tem quase que a era antes do Skype e depois do Skype, seja porque isso colaborou muito, né, da sociedade estoniana, que antes não tinha muito essa ideia de que o estoniano era bom o suficiente. Você imagina que o estoniano, de novo, vindo da União Soviética, um pouco de baixa autoestima, o país ainda se desenvolvendo, fala, pô, a gente consegue. Né? Então, outros jovens de interior, tem até filmes na Estônia que conta a trajetória do menininho do interior que vai para a capital para começar a sua startup e aí vai atrás de investimento e tudo mais. Então, e o legal é esse senso de comunidade, esse espírito de colaboração que desenvolveu na Estônia dos fundadores do Skype. Assim que venderam, você imagina, né? Você vira um multimilionário da noite para o dia, mas com a ideia de agora você ter a responsabilidade e obrigação quase de colaborar e ajudar, né, as próximas startups, e aí você dá mentoria, então criar todo um ecossistema. E com o governo também entrando nisso, entendendo que quanto mais simples for o ambiente de negócio, mais favorável, mais novos Skypes podem surgir. E aí eles estão, o Skype foi o primeiro grande unicórnio, já estão em 10 hoje em dia.
10?
Né, 10 unicórnios. É o país, nossa, do mundo, maior quantidade de unicórnios per capita no mundo. Então, assim, você imagina, o Brasil é 200 vezes maior que a Estônia em população, certo? 1 milhão para 200 milhões, mais ou menos. Só que o Brasil não tem 200 vezes mais unicórnios.
Não.
A gente tem 3, 4 vezes mais unicórnios. Então, você vê, né, como está desproporcional, como a Estônia tem uma fórmula, alguma coisa para isso.
É, então, aliás, você disse isso na palestra, que muita gente te pergunta, né? E eu estava com vontade de fazer a mesma pergunta, mas aí eu ouvi a resposta, né? Porque que é fácil fazer, dar certo num país com 1 milhão de habitantes. Ah, mas vai tentar fazer algo parecido num país com 200 milhões. E aí você tem a resposta, né?
Sim, a gente entende que a resposta é que o desafio ele é quase que igual, ele é proporcional, porque você tem um país menor, mas você tem menos recursos. Imagina, a Estônia também não tem muita gente, não tem muita escolha, e eles não têm esses potenciais que o Brasil tem. Então, aqui você pode criar uma tecnologia no agro, você pode criar uma tecnologia para transporte, você pode criar uma tecnologia para indústria. Lá na Estônia não, você tem poucos setores, porque a Estônia quase não tem agricultura. Tem pouca indústria. Então, são alguns nichos bem pontuais que eles podem, né, desenvolver e crescer. E eles têm uma falta de talentos, de mão de obra muito grande. Inclusive, eles ficam de olho no Brasil.
Ah, é?
Eles recrutam bastante desenvolvedores, pessoal de tecnologia do Brasil.
Jovens
e vão lá e tudo. Eles oferecem essas vagas e eles valorizam muito o brasileiro, porque eles sabem que o brasileiro, tecnicamente, ele é muito bom. E também, ele é uma pessoa fácil de lidar. Então, assim, a comunidade brasileira lá, ela é uma das mais valorizadas de todos os países.
Sério?
De modo geral, tem mais ou menos 1000 brasileiros, né, que estão lá bravamente passando, né, essa experiência, essa fase.
Mas então, qual é o segredo da Estônia? Seria esse ambiente de negócios, esta união entre a sociedade e o governo?
Eu acho que é uma conjunção de fatores, sim. São alguns elementos.
Cultural,
né?
Também.
Cultura, com certeza, vem. Essa questão, inclusive, está sendo abordada bastante no evento aqui, né, da governança colaborativa, da sociedade civil organizada. Então, você conseguir unir academia com a sociedade, com o setor privado, com o governo, né? E aí você atrair talentos, atrair investimentos, atrair empresas de fora. E conseguir também, principalmente, sustentar isso ao longo dos anos. Porque não adianta nada a gente, né, sempre estar aqui em tiros curtos. Né? Entra uma gestão, aí consegue 2, 4 anos fazer, mas aí entra a próxima, ou não dá continuidade, ou anda para trás. Então lá, eu acho que eles conseguiram dar essa sustentação para que aí essas transformações maiores aconteçam, né? Que é algo macro.
E como você disse, a tecnologia, a digitalização influencia também em todos os aspectos, na educação, na saúde, né? E você citou aqui que a Estônia é, inclusive, melhor que a Finlândia na educação, é isso?
Isso. Se a gente olhar hoje no ranking do PISA, né, que é o ranking que mede o nível de educação dos países, a Estônia é o primeiro país do mundo ocidental. Então, é considerada a melhor educação no mundo ocidental, uma educação pública, gratuita, de qualidade. Não existe, vamos dizer, o mercado privado de educação lá. Os colégios, inclusive, eles têm um limite, um teto do valor de mensalidade que ele pode cobrar. Porque a ideia é que a educação seja puramente, né, ou majoritariamente pública, e que o governo consiga subsidiar isso e aí ter um acesso mais igualitário para todo mundo.
95% das escolas são públicas?
95%. Os 5% são de escolas ou internacionais para estrangeiros, ou de alguma pedagogia, de alguma metodologia específica, tipo Montessori, Waldorf, alguma coisa assim.
Rafael, explica pra gente o que é a Estônia Hub.
Bom, o Estônia Hub, ele nasce justamente dessa experiência da Estônia. Então, olhando tudo que a Estônia fez, a jornada, o que ela atingiu, conquistou, a gente quis encontrar uma forma de trazer essas boas práticas para o Brasil. Então, o Estônia Hub é uma empresa que primeiro organiza as missões. A gente recebe muitos brasileiros na Estônia todos os anos, ao longo do ano inteiro. Então, a gente faz essas imersões e depois a gente desenvolve projetos de consultoria, né, em áreas específicas, seja na educação, seja em governo digital ou em startups, e aí conseguir, então, aplicar essas experiências da Estônia para a gente ter um país menos burocrático, mais digital, mais internacionalizado, né, com os resultados que a Estônia também atingiu.
E vocês têm conseguido isso? Tem cases de sucesso com base nessa experiência da Estônia aqui no Brasil?
A gente tem conseguido muita coisa e a gente vê, assim, o interesse, né, e a habilidade do Brasil e do brasileiro, né, de conseguir replicar esses casos de sucesso. Eu acho que o projeto que teve maior visibilidade que a gente trabalhou no Brasil, né, em colaboração com o governo do estado do Piauí, eles desenvolveram uma visão, uma estratégia de ser uma espécie de Estônia brasileira. Eles entenderam que eles tinham algumas similaridades, mas que eles estavam tipo 5, 10 anos atrás da Estônia de hoje. Então eles também queriam dar esse salto para o futuro. E aí, a partir também da organização, né, da liderança do Estado, eles visitaram a Estônia, trouxeram tecnologia, aplicaram modelos, etc. E aí eles conseguiram dar um salto muito grande no ranking que mede os estados mais digitais do Brasil. Eles saíram de 25º para 3º. Então, esse foi um case bem interessante. A gente tem empresas estonianas que a gente ajudou a se instalar no Brasil, empresas brasileiras a se instalarem na Estônia, e também o caso de municípios, né? Então, da conexão, parcerias e trocas entre municípios. Então, a gente vê e espera que para o ano que vem, muito mais coisa deve acontecer, por exemplo, em prefeituras, né, em gestões municipais, na frente, quando a gente trata especificamente de saúde. Enfim, daria para ficar aqui falando bastante coisa que está acontecendo. O momento é oportuno.
Rafael, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado você. Até a próxima.
Nós conversamos com o palestrante Rafael Fassoni, fundador da Estônia Hub.